Biota FAPESP lança programa voltado à educação.
Aplicativo para celular permite acompanhar a atividade solar.
Proliferação de espécies nativas resistentes reduz a biodiversidade da Mata Atlântica.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Boa tarde, ouvinte da Rádio USP. Pesquisa Brasil está de volta com as principais notícias do universo da ciência e da tecnologia. Eu sou Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e aqui ao meu lado, como sempre, está Celso Filho, diretor da Rádio USP. Olá, Celso.
Olá, Mariluce. Olá, ouvintes. Você também pode participar do nosso programa enviando comentários e sugestões para a nossa produção no e-mail pesquisabrasil@fapesp.br. O ouvinte que enviar uma pergunta a um pesquisador e tiver a questão respondida no ar, ganha uma assinatura anual da revista Pesquisa FAPESP. Participe!
É isso mesmo, Celso. E no site da revista Pesquisa FAPESP, você pode ler a revista completa e edições anteriores. E ainda acessa conteúdo exclusivo. O endereço é www.revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil.
Você já se imaginou monitorando a atividade solar pelo celular?
Lançado recentemente, o aplicativo gratuito Magnetic Storms processa os dados sobre explosões solares e emissões de partículas pelo Sol.
Desenvolvido pelo brasileiro Éder Cassola Molina, do Instituto de Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, o Magnetic Storms apresenta os dados de uma maneira mais compreensível tanto para os pesquisadores como para o público interessado.
O aplicativo é conectado pela internet à base de dados de satélites geoestacionários internacionais como o Space Weather Prediction Center e converte as informações numéricas em um conjunto de três gráficos.
Desde que foi lançado no final do ano passado, o aplicativo já foi baixado por mais de 1.000 usuários, principalmente pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Austrália e Canadá.
Ô Celso, 1.000 usuários é pouco ainda, né? Dá para baixar muito mais. E aí, para baixar gratuitamente pelo telefone, é só acessar a página eletrônica do Apple Store.
E seguimos com Elis Regina e a Estrada do Sol.
Quero que você me dê a mão. Vamos sair. É de manhã. Veio só os pingos da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz essa canção. É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar, ao vento alegre que me traz essa canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair, sair por aí, sem pensar no que foi, que sonhei, que chorei, que sofri. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão. Pra ver o sol. O sol, eu quero ver o sol. Eu quero ver o sol. Eu quero
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Pesquisa Brasil hoje recebe aqui a professora Vanderlan Bolzani, do Instituto de Química da Unesp em Araraquara. Vanderlan também é coordenadora do Núcleo de Biossíntese, Bioensaios e Ecofisiologia de Produtos Naturais, o NUB, quer dizer, esse é o laboratório dela, e ela é membro da coordenação do Biota FAPESP. Então, hoje a Vanderlan vai conversar aqui conosco sobre o programa Biota FAPESP Educação, que promove, a partir deste ano, conferências sobre biodiversidade, cursos para alunos e professores do ensino médio. Olá, Vanderlan, tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde.
Você poderia explicar o que é esse programa Biota FAPESP Educação? Eu sei que você trabalha conjuntamente com o Carlos Jolie nessa nova dimensão desse projeto e eu queria ter uma ideia mais clara do que é isso. Quer dizer, queria que o ouvinte tivesse essa ideia também.
O programa Biota, como você já sabe, eu acho que vários colegas nossos, não sei se o público em geral conhece, é um programa de pesquisa, um programa amplo da FAPESP, criado em 1998, referendado pelo Conselho Superior da FAPESP em 1999 como um programa de biodiversidade. Então, na realidade,
o nome todo desse programa, Vanderlan,
Instituto Virtual da Biodiversidade, né?
Mas eu tenho aqui também como programa de pesquisa em caracterização, conservação, recuperação e uso sustentável da biodiversidade do Estado de São Paulo.
É um nome enorme, porque, na realidade, ele foi criado pela comunidade acadêmica, principalmente biólogos, com esta concepção de fazer um mapeamento completo de toda a biodiversidade do Estado, caracterizar e fazer essa avaliação dos ecossistemas, com foco em conservação e sustentabilidade.
O programa é muito bem sucedido, tanto que quando ele fez 10 anos, ele foi renovado, Biota Mais 10, com um grande, com uma coisa muito enfatizada pela FAPESP, muito festejada. Uhum. E a minha indagação é por que agora a questão da educação se torna uma prioridade no âmbito desse programa?
Você, como diretora da revista FAPESP, conhece muito bem os grandes programas FAPESP. Eu acho extremamente importante que a comunidade, a sociedade também tenha um pouco de conhecimento. Os programas FAPESP, esses programas grandes, tipo o próprio Biota, o ICEPIDES, eles têm um foco, né, principal em pesquisa, né, em pesquisa de excelência, são projetos grandes, mas tem também como objetivo difusão e educação no foco de cada programa ou de cada projeto. Nesse sentido, o Biota foi um programa muito bem sucedido nesses 10 anos. Eu acho que atingimos as metas principais, inclusive a de que, com relação a mapear fragmentos e verificar a preservação de ambientes, verificar locais onde não se pode mais devastar, isso chegou a ser regulamentado. O governador do estado, né, fez um regulamento agora onde você pode, por exemplo, plantar cana-de-açúcar.
Ou seja, isso. A pesquisa do programa Biota FAPESP, ela teve um efeito direto sobre a política ambiental do estado de São Paulo.
Que isso é fascinante. Você tem um programa de pesquisa, pesquisa básica, pesquisa de qualidade, mas que, como resultado, além do conhecimento, você também tem influência nas políticas, né? Nas políticas públicas que definem, no caso do Biota, a questão ambiental, que é extremamente importante nos nossos dias, principalmente diante do quadro que nós temos hoje no país de florestas devastadas.
O Celso tem uma pergunta para você, eu creio.
Na sua opinião, quais são as lacunas no ensino de ciências no Brasil e como o Biota FAPESP poderia ajudar no reforço da formação de estudantes?
É uma história, eu acho que até um pouco triste na minha concepção. Eu sou nordestina, sou originária de João Pessoa, Paraíba. Fiz toda a minha educação básica em escola pública. E me orgulho da minha formação naquela época. Tanto a formação que era clássica, que agora é ensino médio, e que nós temos um certo conhecimento intelectual herdado dessa época.
Nós estamos falando dos anos 60.
Estamos falando dos anos 60.
E 70.
É. Eu vejo no problema muito sério da educação no nosso país, em todos os aspectos. Mas eu acho que o crucial é a falta de preparo dos próprios professores, além da falta de infraestrutura dessas escolas em todo o território nacional. Eu acho que, ao longo do tempo, isso foi se agravando. E nós vemos hoje um estado deplorável de algumas escolas. E mesmo que você vê que tem professores extremamente, eu acho, dedicados, mas o salário, as condições de trabalho são tão degradantes para um professor que tem a responsabilidade de formar, né, de dar conhecimento básico, que é a coisa mais importante para uma sociedade, né? Você ter uma escola boa, nós não temos. E isso eu acho que é extremamente ruim. Quando eu olho o futuro deste país, nós passamos por uma fase assim, que eu acredito extremamente promissora. Nós temos dois Brasis. Aqui, que nós imaginamos que estamos dentro de um ambiente extremamente favorável, mas quando você vai olhar o lado da escola fundamental e média, mesmo no estado de São Paulo, deixa muito a desejar. E você imagina este aspecto no norte e no nordeste. É muito mais grave ainda.
Mas, em termos práticos, Vanderlan, como que o programa Biota FAPESP pode, por que vias, por que meios, ajudar ou contribuir de algum modo para essa questão da educação?
Então, eu acho que a questão da educação é extremamente complexa, é uma questão política, vontade política, mas, ultimamente, como cientista e pesquisadora, nós temos pensado muito sobre isso, temos muitos colegas que estão pensando na educação do Brasil. Nós não temos futuro se nós não tivermos um olhar para essa educação. E eu coloquei isso no programa. Eu acho que cheguei num ponto que publicar numa revista de impacto é uma grande alegria, mas eu acho que muito mais alegria teria se eu visse que o programa que eu trabalho, que nós atuamos, tivesse uma contribuição a dar pelo ensino fundamental e médio do nosso país. Acho que foi com esse pensamento que nós imaginamos que o Biota, sendo um programa extremamente bem estruturado de ciência, com toda essa informação acumulada, nós poderíamos passar essa informação para os professores de ensino médio. Por quê? Porque com essa informação, certamente eles, absorvendo esse tipo de informação, eles poderão passar essas informações aos seus alunos de uma forma mais científica
e mais viva,
exatamente. E isso é extremamente importante, tanto para os professores como para os alunos.
A nossa entrevistada de hoje é a professora Vanderlan Bolzani, do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, e membro da coordenação do Biota FAPESP.
Vanderlan, antes de seguirmos para o próximo bloco da nossa entrevista, que música que você gostaria de escutar?
Para comemorar esse programa, A Violeira, de Chico Buarque.
Então, vamos lá.
Desde menina caprichosa e nordestina, que eu sabia minha sina era no Rio, vim morar em Araripe, topei com um chofé de um jipe que descia pra Sergipe pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco quando um cara de trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um cacheiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte. Eu não queria acreditar. Juntei os trapos com o velho marinheiro, viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei pro Crato, fui fazer artesanato de barro bom e barato pra moda economizar. Eu era um broto e também fiz muito garoto, mas bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole, me atirei no São Francisco, enfrentei raio, curisco, correnteza e coisa má. Ainda arrumei com um artista em Pirapora mais um filho e vim-me embora. Cá no Rio vim parar. Veio Ipanema, foi que nem bebê Jurema. Que cenário de cinema, que poema beira-mar. Nem tira, nem doutor, nem ziquezira. Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira. Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Cheguei nessa cidade pra primeira autoridade resolver me escorraçar. Com a tralha inteira remontar a Mantiqueira até chegar na Corredeira, o São Francisco me levar. Me distrair nos braços de um barqueiro sonso, despencar na Paulo Afonso, no oceano me afogar. Perder os filhos em Fernando de Noronha e voltar morta de vergonha pro sertão de Quixadá. Tem cabimento, depois de tanto tormento, me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca. Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca. Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais notícias do universo científico brasileiro. E a nossa pergunta da semana é sobre biodiversidade. Você sabe qual dessas espécies não é uma espécie nativa da Mata Atlântica? Jatobá, B, pinheiro, C, embaúba.
Isso nós vamos descobrir logo mais. Um estudo feito por cientistas brasileiros com remanescentes da floresta tropical no Nordeste mostrou que não são apenas as espécies exóticas que provocam o empobrecimento da biodiversidade na Mata Atlântica. Ao lado do ecólogo paraense Carlos Pérez, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, e do pesquisador Felipe Melo, o botânico Marcelo Tabarelli, da Universidade Federal de Pernambuco, publicou um artigo na revista Biological Conservation, em que é descrito o processo de homogeneização de biomas causado por espécies nativas.
Então, historicamente, os ecólogos, né, e os biólogos da conservação, eles têm se preocupado muito com as espécies exóticas, né? Algumas delas podem se tornar, inclusive, invasoras, né, levando espécies nativas à extinção, e à medida que essas exóticas invasoras, então, proliferam, os nossos ambientes vão ficando cada vez mais iguais, né? O que a gente tem visto, na verdade, é que existem espécies nativas, né, espécies de plantas nativas, que têm esse mesmo comportamento, ou seja, elas se beneficiam de perturbações antrópicas, principalmente a perda e a fragmentação de hábitats, e começam a proliferar, se tornam muito abundantes, né, e vão ampliando, inclusive, a sua distribuição geográfica. Então, hoje, quando eu vou aqui no Nordeste, em Alagoas, e olho as plantas que estão num fragmento de mata, e viajo 300 quilômetros e vou lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, e olho um fragmento de mata, um pedaço de floresta que sobrou, eu tendo a encontrar as mesmas espécies, né? Indicando, então, que algumas espécies de plantas nativas, elas estão se beneficiando das perturbações antrópicas, elas estão se beneficiando das modificações ambientais e estão proliferando, estão se tornando muito abundantes e estão dominando os ambientes, tornando esses ambientes assim tão mais iguais na sua composição taxonômica e ecológica, né?
O estudo sugere que a degradação induzida por atividades humanas provoca a disseminação exagerada de umas poucas espécies mais resistentes em prejuízo de muitas que são mais frágeis.
Então, do ponto de vista de plantas, na verdade, as espécies mais vencedoras geralmente são plantas colonizadoras, né? São plantas de crescimento rápido, né? Que reproduzem anualmente, reproduzem maciçamente e são adaptadas a explorar ambientes perturbados, né? Então nós temos aí, por exemplo, as imbaúbas, né? Que são bastante conhecidas, né? Mas nós também temos vencedores na fauna, né? Muitos de nós estão acostumados, por exemplo, com algumas espécies de sabiás, né? Os turdos, alguns deles se tornam bastante abundantes. Os micos, né? Os saguis, os calitrix, alguns deles se tornam abundantes. Alguns marsupiais, né? Aqui no Nordeste a gente chama de timbu, aí no Sul e Sudeste às vezes chama de raposa, né? Inclusive aqui no campus da UFPE eu diariamente encontro, né? Então são animais que ou não são afetados negativamente ou respondem positivamente às perturbações, até porque são capazes de ocupar os ambientes humanos, né? Então essas espécies, elas tendem a proliferar, a se tornar abundantes, a se tornar presentes, né? Em vários ambientes. Então a ideia de vencedores e perdedores, ou seja, organismos que proliferam e organismos que não proliferam e até desaparecem, serve tanto para plantas como para animais, né? E a biologia da conservação, na verdade, já conhece relativamente muito bem esses grupos. Se eu pensar em plantas, por exemplo, então aquelas árvores, né, de ciclo de vida longo, vou dar um exemplo aí talvez que seja típico aí para o Sul e Sudeste, né, os jequitibás, né, como tem lá no Parque Estadual de Vassununga, aquele jequitibá milenar, né? Então, plantas, árvores de ciclo de vida longo, né, que crescem muito lento, que dependem, às vezes, de animais especializados para polinização, que dependem de vertebrados para dispersão, que não toleram a dissecação da floresta, que não toleram fogo, que não toleram luz solar direta. Esse tipo de estratégia biológica tem se tornado cada vez mais rara, né? Então, nós não estamos falando necessariamente de espécies, mas nós estamos falando essencialmente de grupos ecológicos, né? Espécies que têm características comuns que as tornam ou vulneráveis, né, a persistirem nesse tipo de ambiente, nas nossas paisagens antrópicas, né? Ou permitem se beneficiar ou até mesmo proliferar, né, nesse tipo de ambiente.
Marcelo Tabarelli explica como a proliferação de espécies nativas, vencedoras, pode prejudicar o sistema e sua biodiversidade e mostra como lidar com este problema.
Então, a proliferação de poucos e o desaparecimento de muitos, que é o que acontece e leva à homogeneização, implica que nós estamos perdendo diversidade biológica. Esse é um ponto fundamental. Então, a homogeneização quer dizer não só que os ambientes estão se tornando cada vez mais parecidos do ponto de vista da sua composição de espécies, mas eles também estão se tornando cada vez mais pobres. Então, nós estamos perdendo espécies. Nós estamos perdendo determinadas estratégias biológicas. Então, há uma erosão da biodiversidade, há uma erosão do patrimônio biológico. O que nós estamos investigando é que, associado a essa erosão, alguns serviços ambientais também passam a ser comprometidos. Então, quando eu olho essas florestas, no caso da Mata Atlântica Nordestina, mais homogêneo, nós chegamos à conclusão, por exemplo, que elas perdem 50% da sua capacidade de retenção de carbono. E, provavelmente, elas também estão perdendo capacidade de produzir água, de proteger solo, de controlar secas e cheias. Né? Então, os serviços ambientais que nos interessam também passam a ser comprometidos. Então, nós temos perda de diversidade biológica, empobrecimento biológico, associado com redução de capacidade de prestação de serviços dos ecossistemas. E talvez da própria capacidade dos ecossistemas de se recuperarem após perturbações, ou seja, esses ambientes, eles podem estar perdendo a sua capacidade de resiliência. Ou seja, não há mais garantia, por exemplo, que ao abandonar uma área agrícola, por exemplo, com cana-de-açúcar, que essa floresta volte a existir. Né? Porque esse ambiente, ele já perdeu muito da sua diversidade biológica, já perdeu muito dos organismos, por exemplo, que são dispersores de semente. Então, nós estamos afetando, inclusive, a capacidade de regeneração dos ecossistemas. Bom, como lidar com isso? Né? Como lidar com isso é evitar, na verdade, a degradação excessiva dos ambientes naturais. Ou seja, nós precisamos ampliar o número de unidades de conservação. Né? Nós precisamos ampliar a quantidade de hábitats protegidos. Né? Nós precisamos ampliar o tamanho das áreas protegidas. Ou seja, nós precisamos de grandes blocos de floresta protegido, de manguezal, de cerrado e assim consecutivamente, para evitar, então, ou mitigar aqueles processos que levam à extinção, né, de espécies e facilitam ou promovem a proliferação de alguns poucos organismos, levando à homogeneização. Então, há que ter, na verdade, um planejamento de conservação de biodiversidade nas escalas de paisagem, nas escalas regionais, né? Planejamento esse associado, então, com o planejamento de uso do solo, com planejamento urbano, com planejamento de desenvolvimento econômico das regiões. A questão fundamental é que nós precisamos incorporar cada vez mais a variável ambiental, principalmente a variável conservação de biodiversidade e integridade dos ecossistemas, nas nossas políticas públicas.
Para saber mais sobre o estudo de Marcelo Tabarelli, que trata da proliferação de espécies nativas resistentes na Mata Atlântica, leia a reportagem de Cláudio Ângelo na revista Pesquisa FAPESP.
E respondendo à pergunta da semana sobre plantas nativas e exóticas, o pinheiro é uma espécie exótica. Jatobá e embaúba são espécies brasileiras. Para conhecer outras espécies de árvores nativas do Brasil, vamos ouvir Xangai e a música Matança.
Se boca a boca tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da imbrana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no discípulo
visionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Solva, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Imbuzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata, haja vão matar, tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra, o ar que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Solva, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripe, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Pesquisa Brasil hoje conversa com a professora Vanderlan Bolzani, do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e membro da coordenação do Biota FAPESP. Vanderlan conversa conosco sobre o programa Biota FAPESP Educação, uma nova investida, uma nova iniciativa do Biota FAPESP, que promove a partir deste ano conferências sobre biodiversidade para alunos e professores do ensino médio. Vanderlan, eu queria começar esse segundo bloco lhe fazendo duas perguntas. Na verdade, quase três. É assim, primeiro, por que que você escolheu a música violeira? Depois eu queria que você falasse quais vão ser os principais temas abordados na série de nove conferências que o Biota Educação está promovendo juntamente com a revista Pesquisa FAPESP, e aí falasse um pouco sobre como foram escolhidos os temas e os palestrantes das conferências.
Ah, violeira, eu gosto muito do Chico Buarque, né? Um excelente compositor. E violeira, na realidade, quando eu ganhei aquele prêmio Distinguished Women in Science nos Estados Unidos, fizeram uma reportagem, me perguntaram a mesma coisa, que música que você gosta? E eu falei, a violeira. E a pessoa falou assim, por que você gosta da violeira? Eu falei, eu acho que porque representa um pouco a história da nordestino que veio para São Paulo, né? No meu caso, eu vim estudar, mas a diferença não é tão grande daqueles que vieram lutar por um outro espaço, né? O meu espaço era estudo, mas eu vim com esse objetivo. Eu acho ela muito significativa, um pouco ela do diz, pedaço de Vanderlan.
Uhum, ela diz um pouco desses trânsitos por esse Brasil do Nordeste para São Paulo.
A história do retirante.
Mas você é um retirante de luxo, hein, Vanderlan? Isso,
mas temos várias fases.
Certo. Bom, então, responda para mim sobre a questão das palestras do Biota Educação.
Então, nós imaginamos, o Biota, como te falei, na realidade, montar um ciclo de conferências voltado para a educação não é uma tarefa muito simples para nós. Nós não estamos acostumados com a linguagem, isso é complicado. Nós, o famoso hard science, né? Não é uma tarefa muito simples. Na realidade, montamos um programa para tratar de biodiversidade e sobre os valores, a sustentabilidade, nesse contexto completo de biodiversidade. Então, imaginamos que seria interessante como dividir esses temas de acordo com um público que se interessasse e pudesse atender às expectativas. Então, imaginamos que o país ele é muito rico, mas ele tem biomas muito distintos, cada bioma com uma particularidade. Então, seria interessante focar em cada um deles. São 8 biomas. Nós temos biomas, os mais conhecidos de todos, Mata Atlântica e Amazônia, principalmente Amazônia. Mas nós temos biomas muito representativos, como é o caso do Pampa, ou dos Pampas, bioma Pantanal, Caatinga, os ambientes marinhos e costeiros e também os ambientes antrópicos, que são os ambientes rurais e urbanos.
Onde o homem se meteu para...
Se meteu,
para...
onde tem já a...
Na verdade, os ambientes antrópicos são ambientes marcados
pela atividade humana, exatamente.
Certo.
Logicamente...
Mas eu vou aproveitar que você está falando sobre essas 9 conferências baseadas nos biomas brasileiros, nos 8 biomas, né? Porque tem uma abertura e depois 8 biomas... Eu queria aproveitar e lhe perguntar como que foi essa primeira apresentação no dia 21 de fevereiro, primeiro encontro com o público. Porque estavam lá o Thomas Levinson, o professor Carlos Jolie e o Jean-Paul Metzger, da USP, né? Uhum. Eles abriram. E aí eu lhe perguntaria, contasse um pouco assim, o que é que foi abordado. Não precisa entrar muito na parte biológica, não. Mas, enfim, como é que foi a... Essa primeira vez, esse primeiro encontro lá?
Primeiro encontro foi... Eu fiquei fascinada, principalmente com a apresentação do Thomas Levinson, que, de uma forma, ele, inclusive, falou antes de começar que, pela primeira vez, ele tinha ficado nervoso e tinha feito uma prévia, porque é acostumado a falar para cientistas.
Uhum.
Então, ele trabalhou a linguagem.
Para falar para jovens estudantes.
Para falar, inclusive, para jovens estudantes e professores também de ensino médio. E foi muito agradável, porque ele explicou um tema extremamente complexo, que é biodiversidade, as espécies, a complexidade desses biomas, de uma forma extremamente agradável. Eu adorei, mesmo fazendo ciência, fazendo química, né? Eu trabalho com a parte de química, mas eu achei fascinante. Eu acho que a plateia também gostou muito. O Jean também falou de um assunto extremamente importante. Ele abordou exatamente esse problema dos ambientes onde estão perdendo biodiversidade, né? E como recuperar, né? Tem vários trabalhos científicos extremamente importantes de recuperação de ambientes, né? E como essa ação antrópica no homem afeta esses ambientes e como você pode trabalhar e recuperá-los. Então, foi um trabalho extremamente interessante, porque com este foco ele falou também do lado político, que é o Código Florestal, que são as políticas que estão aí, né, no momento, com relação a esse problema de quantos metros você tem que deixar dos ambientes que não podem ser devastados, porque isso vai influenciar no processo desses ambientes, né?
Vanderlan, essas discussões todas, elas estavam reunidas sob o tema biodiversidade, conceito, valores e ameaças. E aí, o que eu lhe perguntaria De que maneira essa questão mesmo dos riscos para a biodiversidade brasileira, do seu ponto de vista, poderia ser abordada nas escolas? Qual é a forma mais efetiva, mais produtiva de se falar de riscos sem fazer excesso de proselitismo, uhum, ou sem fazer exageros, né? Sem cometer exageros na abordagem e tal?
Na realidade, eu acho que quando a criança, quando o adolescente, o jovem, alguém consegue, se você tem um domínio absoluto da informação científica, talvez seja fácil de passar numa linguagem acessível para os jovens. Se ele entende o conceito de biodiversidade de uma forma simples, a importância da manutenção das espécies para o equilíbrio do próprio sistema planeta, eu acho que ele entendendo minimamente esse equilíbrio, essa necessidade, ele passa a ser mais claro as ameaças. Ou seja, saber que se você devastar uma área, né, essa devastação, se ela não tiver um estudo prévio, se ela não for uma área planejada, isso pode causar um desequilíbrio nesse conjunto. E nós, como parte integrante desse ambiente, é que vamos sofrer muito mais as consequências. Então, passar essa informação para os jovens, eu acho que é você pensar num futuro sustentável do nosso planeta.
Nós estamos conversando com Vanderlan Bolzani, uma das coordenadoras do programa Biota FAPESP, a respeito de uma série de conferências sobre biodiversidade para alunos e professores do ensino médio no estado de São Paulo.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil.
Depois que o açaí começou a ser exportado e adotado como parte da dieta dos esportistas, o consumo deste fruto vem aumentando. O açaí é rico em gorduras monoinsaturadas, que previnem doenças cardíacas e obesidade, e é rico também em antocianina, que ajuda a reduzir os radicais livres.
Mas apesar do aumento do consumo, a produção de açaí, principal indústria extrativa vegetal do Pará, ainda predominantemente artesanal e informal.
Um grupo de pesquisadores do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o NAEA, da Universidade Federal do Pará, identificou movimentos e tensões que estão redefinindo o equilíbrio da economia do açaí e a dificuldade em se passar de uma fase mais extrativista para a agricultura. Essa visão dessa atividade como extrativista, na verdade, nem todos os pesquisadores de lá concordam com isso. Mas vamos em frente.
E de acordo com o economista Francisco de Assis Costa, coordenador do estudo, entre 2002 e 2010, a produção de açaí saltou de 300 mil para 800 mil toneladas, mas a margem de lucro caiu de 50% para 12%.
Para saber mais sobre as novas formas de produção e comercialização do açaí e a pesquisa coordenada por Francisco de Assis Costa, leiam a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP.
Seguimos com João Donato e a música Naturalmente.
Para ser gargalhada, para rir, ser a palavra para...
Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Nossa entrevistada de hoje no Pesquisa Brasil é a professora Vanderlan Bolzani, que faz parte da coordenação do programa Biota FAPESP. E ela conversa conosco aqui sobre novas iniciativas que buscam auxiliar o estudo de ciências nas escolas, aproximando estudantes e professores do conhecimento científico sobre biodiversidade. Vanderlan, além das 9 palestras, né, que integram essa programação e 8 delas abordando os diferentes biomas brasileiros, também vai ser relançada a exposição Biomas do Brasil, que foi apresentada em 2012 na Rio Mais 20. Eu acho que isso está previsto para o mês de setembro, né? E eu gostaria que você falasse um pouco de que trata essa exposição.
Quando nós idealizamos um Biota Educação, pensamos inicialmente nas conferências. Elas são muito mais simples de serem elaboradas. Nós convidamos os nossos colegas, fazemos toda essa parte, a FAPESP faz muito bem. Não ficou completo. Como nós poderíamos, né, fazer um programa mais amplo de difusão também do conhecimento? Então, pensamos inicialmente numa exposição. E aqui nos veio, no momento da discussão, foi a exposição Biomas Brasileiros, que foi realizada durante a Rio Mais 20. Porque ela é uma exposição muito bonita, então ela chama muito a atenção de todos, porque é um trabalho artístico. Além dessa parte de arte, ela representa muito bem os biomas. Então, uma forma muito simples e bonita, não só dos estudantes, mas da própria população, né, entender e gostar. É extremamente importante, não só que os estudantes, que os jovens, mas que os pais dos jovens também possam, né, entender a importância de ciência para o dia a dia de todo cidadão. Então, nós imaginamos essa exposição, não é uma tarefa muito simples, nós estamos, né, envolvidos, inclusive, Mariluce Moura é uma das pessoas que estão aqui nos ajudando, porque nós temos que viabilizar o local, né, e o custo de trazer. Mas nós estamos imaginando que a abertura seria em setembro, no Dia da Árvore, 21 de setembro.
E seria no Memorial da América Latina ou ainda há dúvidas a esse respeito?
Não, nós achamos que é o local ideal. O diretor do Memorial se manifestou
favoravelmente.
Nós estamos aí, o Jolie ainda está trabalhando com relação aos custos, né, da exposição. Primeiro porque é um local grande, a exposição é grande. Ela precisa de 1.500 metros quadrados se focalizar todos os biomas. O ideal é que coloque todos os biomas. E o Memorial da América Latina, além de ele ter um significado importante, é um local onde você tem acesso de metrô, de ônibus e de estacionamento grande, onde as pessoas também que queiram ir de carro. Então, é um local ideal para você ter uma exposição.
Aproveitando esse serviço que você deu aí, faltou dizer onde que está sendo as palestras, onde estão sendo as palestras e como é que as pessoas fazem, os estudantes, os professores, como que eles fazem para se inscrever para assistir as palestras?
Então, as palestras elas estão ocorrendo mensalmente no auditório da FAPESP.
Pio 11.500.
Então, esse é um dado que eu acho extremamente importante estar divulgando. Quanto mais divulgamos, mais possibilidades temos de ter, né, a presença de vários professores e estudantes. Ela acontece uma vez, um mês. A segunda será no dia 18 de abril, à tarde. Começa às 13 horas e 30 minutos. E eu convido a todos...
Os ouvintes da Rádio USP.
Os ouvintes da Rádio USP a participar, comentarem, né? Para que nós tenhamos vários professores.
Mas precisa se inscrever pelo site da FAPESP?
Sim, precisa se inscrever e tem um site. Está na FAPESP, na página FAPESP, onde tem eventos. Já tem todos os eventos e lá entra, se inscreve facilmente, coloca o nome.
Tem que procurar o evento Biodiversidade.
Biodiversidade, o evento Biota Educação. Uhum. Na página FAPESP, Biota Educação.
Então, para os ouvintes, é www.fapesp.br, entra em eventos e, depois de entrar em eventos, clica em Biota Educação e se inscreve.
A revista FAPESP, ela é uma revista de divulgação científica e mensalmente terá um encarte sobre as conferências, que também é extremamente importante dos professores estarem lendo esse material.
Perfeito.
Só uma pequena explicação. Na verdade, durante todo o ano, sairão matérias, sempre num Sim. determinado local, na editoria de ciência, enfocando a palestra daquele mês. Ou seja, do mês anterior. A revista de março sairá com a palestra que aconteceu em fevereiro. E assim sucessivamente. No final do ano, depois de feitas as 9 palestras, aí sim nós deveremos ter um material todo reunido, uma espécie de suplemento especial. E estamos pensando em juntar também os vídeos que estão sendo produzidos como parte do esforço de reportagem da pesquisa FAPESP a esse respeito.
E esse material suplementar, que é como se fosse quase que uma revista dentro, é extremamente importante porque ela pode ser distribuída no estado inteiro. Uhum. E aquelas pessoas que não tiveram possibilidades de vir assistir, tem um material que pode ler. E desse material rico pode tirar muita informação para seus cursos de ciência, que eu acho que o grande problema é ciência no ensino médio.
Vanderlan, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Pesquisa Brasil. E eu queria saber qual música que você quer ouvir agora, né? Para concluir a nossa conversa.
Já que falamos de biodiversidade, falamos da natureza e da vida, a música do Caetano, Luz do Sol. Luz do sol, que a folha traga e traduz.
Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul, que vem até os pés tocam a terra e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, rio pro mar. Reza a correnteza, roça à beira, doura areia. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
E assim encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil, apresentado por Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e por mim, Celso Filho, diretor da Rádio USP.
Se você quiser participar do nosso programa, enviando críticas, dúvidas, sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. Os ouvintes que enviarem perguntas para o quadro Ouvinte Pesquisa e tiverem a sua pergunta respondida no ar, ganham uma assinatura da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse www.revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil tem produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves.
Até o próximo programa, ouvintes da Rádio USP.
Tchau, pessoal.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.